A postura dos órgãos nacionais de comunicação social no acompanhamento do estado clínico do ex-presidente José Eduardo dos Santos está a ser duramente criticada e apontada como sendo um gesto de pura traição e uma conduta que reflete o percurso histórico de alguns desses mesmos órgãos. No decurso do seu longínquo mandato, José Eduardo dos Santos foi exaltado pelos militantes do seu partido e pela comunicação social pública com vários adjetivos que enalteciam seu estatuto de líder incontestável. Alguns membros da sociedade civil consideram bastante desumano e uma tremenda ingratidão a forma como o antigo presidente está sendo espezinhado pelos seus antigos companheiros, maioria dos quais beneficiaram de várias oportunidades. O agravar do estado clínico do antigo presidente levanta outro debate sobre o seu papel na história do país, cujo legado tem sido praticamente ignorado, quer pelo seu partido, assim como por outras entidades singulares e coletivas. A elite política do país está remetida ao silêncio e sem reação quanto ao destino irreversível de José Eduardo dos Santos. O jornalista Armindo Laureano reconhece que, em relação ao estado clínico do antigo presidente, há um direito de informação que deve ser salvaguardado, ao mesmo tempo que há um dever de informação em torno do interesse público. O também diretor do Novo Jornal afirma que o país assiste a uma reação dos órgãos de comunicação social, principalmente públicos, com base nas ações do presidente João Lourenço.
É preciso fazer a cronologia dos factos. Isso é resultado também de uma postura, de uma gestão muito própria de Eduardo Santos. Aliás, nós sabemos que estas questões ligadas, havia uma reserva muito grande da vida privada, e as questões ligadas à saúde de Eduardo Santos nunca eram reveladas pela comunicação social, mesmo quando ia para o Brasil e quando começou a escolher Barcelona, eram sempre visitas privadas, nunca se faziam muitos pronunciamentos, era quase como um tabu abordar, foi um tabu sempre abordar esta questão da saúde do próprio presidente. E isto foi algo que foi incutindo, é muito forte, foi-se incutido nos órgãos e que esta coisa não se fala. E nós, é uma coisa que também vem muito da própria comunicação, quando há morte, não se revelam as causas da morte, né? Doença prolongada, morte súbita, essas acabavam sempre de ser as duas maiores causas de morte. Nunca se dizia diretamente qual era, porque sempre se tentou. Eduardo Santos foi também uma pessoa muito reservada, fez-me disse. E depois também aqui aquela situação que, diferente da postura dos órgãos de comunicação social ocidentais, nomeadamente os portugueses, que têm uma outra postura, têm uma abordagem muito diferente da nossa, do ponto de vista do comportamento, da atitude e até da cultura, né? Porque a figura do mais velho, a figura do líder, e entrar nesses pormenores, as nossas horas não são muito assim de dar aqui umas fronteiras entre aquilo que é interesse público e aquilo que é a reserva privada num momento delicado da figura que é Eduardo, e a reserva também a nível da família, de tudo que se está a passar. Durante muitos anos Eduardo Santos foi casado, foi uma figura, e a maior parte dos angolanos jamais acreditaria que o fim, né, se tivesse a capacidade de perspectivar e dizer qual era o fim, que seria desta forma, no hospital em Espanha, e com essa situação, e depois a própria gestão, porque é uma questão política agora que está aqui, a gestão desse estado de saúde de Eduardo, depois pensar-se no quadro que se diz é irreversível, né, nos danos cerebrais, depois agora se diz a discussão entre desligar e desligar, e aquilo que se vai percebendo também dos problemas que existem a nível da família, da esposa, dos filhos. E...
Armindo Laureano não tem dúvidas em afirmar que a situação por que passa José Eduardo dos Santos, devido às opiniões no seio do seu partido e à reserva privada da sua vida, foi sempre um assunto tratado com muito sigilo, principalmente pelos órgãos de comunicação social públicos.
É preciso lembrar, Arão, que não é a primeira vez que circulam, mesmo nas redes sociais, há muito tempo, uma foi agora recentemente, mas ano passado, de informações a darem conta da morte de José Eduardo Santos. Agora é que se tem oficialmente sobre a delicadeza do seu estado. Agora é que se fala de uma situação de coma induzido, de irreversível, em que se percebem pronunciamentos oficiais da própria Presidência da República, né, do próprio Presidente da República.
O Armindo Laureano levantou aqui a questão da reserva privada do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Não estará também por aí em que os próprios órgãos, principalmente nacionais, tenham alguma cautela em abordar este quadro clínico de José Eduardo dos Santos, em função também da própria conjuntura política? O país está a caminho das próximas eleições. Aqui também uma série de aspectos que precisam de ser acautelados.
A questão de Eduardo Santos também foi sempre uma questão do ex-presidente do emérito muito sensível de gerir. Há pouco tempo houve uma coisa quando ele voltou de Barcelona, que o ano passado, e que se discutiu se a sua chegada era ou não um facto, um acontecimento digno de interesse público, e percebeu, viu-se isso, essa discussão em que a própria visão dizia que não, e percebia-se que havia ali setores que tinham uma orientação para não se dar destaque, não se dar relevo a figura de José Eduardo Santos, e isso, essas orientações, isso deve ter permanecido, depois ficou nessa situação. Mas também a esta pressão social, a esta forma, e depois é uma situação muito complicada, que dentro da própria, principalmente do seu partido, o próprio MPLA, que também se vai discutir isso, como é que se vai gerir essa situação, de que forma é que está ali, o próprio posicionamento de João Lourenço como presidente do partido, a forma como vai ser tratado neste período, e isto poderá criar, e já se diz aqui, que há também há muitas desinteligências ou divergências no seio do próprio partido.
O presidente do Conselho de Governadores do Instituto para a Comunicação Social da África Austral em Angola afirma que José Eduardo dos Santos está a ser vítima de um sistema criado durante o seu longínquo mandato. André Mussamo vai mais longe e diz que o que se assiste nos últimos dias é uma novela que envergonha o país.
Aqui está com um grande exemplo de como, quando os sistemas em si criam bloqueios, criam situações anormais, eles mesmos, às vezes, acabam sendo vítimas deste sistema. Ou seja, é um pouco, estamos a ver um pouco aquilo que nos diz o ditado, beber do próprio veneno. Naturalmente, por esta altura, uma informação sobre o estado de saúde de um antigo Presidente da República, e não estamos a falar de um antigo Presidente da República de um século, é o Presidente que saiu das funções antes de entrar o que lá está atualmente. Portanto, é um Presidente ainda com ações e atividades frescas. Em qualquer sociedade que tenha um jornalismo digno do nome, este facto será sempre notícia, menos no nosso caso. E para piorar ainda a situação, é que estamos efetivamente a receber lições de como fazer bom jornalismo da parte de uma coletividade distante, que é Portugal, que tem os seus profissionais, até alguns órgãos já com plantões instalados nos arredores da clínica onde está o Presidente José Eduardo Santos em tratamento. Portanto, é preocupante, chega a roçar o vergonhoso, e volta ao debate de que tipo de jornalismo andamos nós a fazer, e um pouco devolvendo o troco para aqueles que acham que nós criticamos só por criticar, porque o nosso jornalismo é saudável e recomenda-se, como tentam dizer alguns dos defensores deste jornalismo, que para mim não é mais do que propaganda.
Todo este quadro, André Mussamo, vem alimentar ainda mais já as preocupações que se levantam de um tempo a esta parte, em relação aos partidos políticos na oposição, que têm feito várias críticas, embora as autoridades desmintam e falam que não é esta a realidade, mas dizia que esta perspectiva alimenta ainda aqui o quadro segundo o qual os órgãos de comunicação social, principalmente públicos, foram capturados pelo poder político.
Realmente, os órgãos públicos é destes que todos nós reclamamos mais, porque eles pertencem a todos nós, foram realmente capturados pelo partido no poder, e está a tornar-se uma situação insustentável, infelizmente. Fazendo uma parte, ontem ouvimos o Presidente da República numa entrevista de cerca de meia hora à RTP, até a dizer que as fontes deveriam preocupar-se em pedir para que fossem entrevistadas, né? é uma situação inusitada, surreal, de como é que o mais alto magistrado da nação até sugere que sejam as fontes a pedirem as entrevistas como se tivesse a passar um certificado de menoridade, uma certidão de minoridade, a todos os jornalistas do país que não sabem realmente, não têm o faro de descobrir onde é que está a notícia, com quem é que se faz o contraditório perante uma informação que é recolhida, etc, etc. Portanto, estamos claramente numa situação que, infelizmente, numa circunstância desta, sofrível, muito mais sofrível para determinadas pessoas, como são o facto da família biológica do presidente José Eduardo dos Santos, mas é uma situação que vem escancarar a realidade que estamos a viver e sobre a qual temos estado a nos bater, a ver se invertamos a situação, porque senão nunca realmente teremos eleições dignas de serem chamadas como tendo sido livres e justas.
André Mussamo diz, por outro lado, que a reserva privada da vida do antigo presidente há muito que estava acautelada. Não encontra, por isso, motivos para o mau jornalismo que se pratica hoje em Angola.
Olha, eu acho que essa questão está muito bem acautelada para, nos princípios profissionais, na ética e na deontologia. Sabemos realmente o que é de reserva privada e o que é de interesse público. Não é a primeira vez que no mundo uma alta figura, uma pessoa com direito à sua privacidade, mas que entretanto é uma figura pública e cujas circunstâncias que decorrem à volta do seu nome, da sua situação, tornam-se factos públicos. Isso acontece com os papas. Enfim, nós ainda somos uma geração que vimos, por exemplo, a morte de um papa, por altura da morte de João Paulo II, com a substituição do Bento XVI. Vimos, tivemos boletins pontuais, acompanhamos funerais com regras estabelecidas, os repórteres de imagem não podiam fazer planos muito aproximados, etc, etc. Portanto, há uma esfera privada que é protegida e qualquer profissional que se diga sabe o que é realmente privado. Mas um ex-presidente da República doente, em estado de saúde preocupante, como fontes oficiais disseram, não é devassa, não é intrometer-se na vida privada desta pessoa. Pelo contrário, sendo esta pessoa parte do património de todos nós, estamos no direito de reclamar que nos seja dado o mínimo de informação, porque, acima de tudo, somos humanos, alguns têm admiração por esta pessoa, têm relação profissional, de parentesco, etc., com esta pessoa, e é dever do jornalismo proporcionar o mínimo de informação para acalentar essas pessoas, ou no mínimo dizer a verdade para que essas pessoas se preparem para um ou outro contexto. É assim, é a dialética da vida, chegamos nesse mundo, nascemos, crescemos, e chega uma altura de ir embora, é doloroso, mas é dialético, e entretanto o jornalismo tem o dever de pontualizar a sociedade sobre aquilo que de facto é noticiável. Infelizmente, não está a ser o nosso caso, é uma pena que assim seja.
Podemos assumir aqui que a comunicação social a nível do país vive um dos seus piores momentos.
Para mim, o pior momento, desde que me conheço, consciente, enfim, pessoa, e isto já eu já não sou um jovenzinho de 30 aninhos, portanto, desde que me conheço, eu acho que este é o pior momento do nosso jornalismo.
Ainda há tempo de recuperar os tempos áureos da comunicação social?
Claro que há sempre tempo para tudo, né? Com exceção da morte, que às vezes a morte é uma situação irreversível, mas a dialética nos ensina que há tempo para corrigirmos os nossos erros e recuperar circunstâncias diferentes daquelas que se tenham instalado em nós.
Por sua vez, o padre Celestino Epalanga lamenta a forma como o legado de José Eduardo dos Santos tem sido desvalorizado nos últimos anos. O sacerdote católico diz ser uma hipocrisia atribuir ao antigo presidente da República todos os males que desgraçaram o país.
Alguém tem que tomar essa decisão, porque ele, segundo informações, está em estado de coma, portanto não está em condições de tomar nenhuma decisão sobre a sua própria vida, sobre o seu estado. E agora a disputa está entre a sua esposa, digamos assim, a Ana Paula dos Santos, porque nunca houve divórcio, em princípio legalmente ainda são casados, e depois os filhos, sobretudo as duas filhas, a Isabel dos Santos e a Zizé, que estão a tudo fazer para que, de facto, não se desligue as máquinas E então estamos aqui diante de uma questão da, porque se desligar as máquinas cai-se nessa questão bioética que é a eutanásia. É que muitos países, Portugal acabou de aprovar agora a lei a favor da eutanásia. E na Espanha, eu vivi por acaso em Espanha, bom, essa lei já foi aprovada há muito tempo. E a praticam, né? Sedando as pessoas. Neste caso, nem, não, quando vem o estado da pessoa, fazem. E, de facto, pronto, de sedar a pessoa e calculam mais ou menos o tempo, lá, X horas, a pessoa vai morrer. Uhum. Agora, é o chefe de Estado, governou este país, 38 anos.
E, Sr. Padre, é mesmo nesta perspectiva que eu gostaria também de lhe questionar, portanto, desde que abandonou o poder, o antigo presidente, praticamente o seu legado tem sido apagado, quer pelas instituições do país, assim como pelo próprio partido, durante o qual ele liderou 38 anos e também o país. Como é que olha para este comportamento do país em função do legado do próprio José Eduardo dos Santos?
Poxa, é um comportamento muito triste, né? É um comportamento muito triste porque a história não se apaga. Independentemente do que aconteceu e ele, enquanto Presidente da República, tem que, infelizmente, assumir os ativos e os passivos. É uma hipocrisia, se tivermos que dizer que todos os males foram por culpa do presidente, do antigo presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, não é verdade. Todos nós temos uma quota parte de responsabilidade, se tivermos que olhar para o estado do país. Alguns porque nos calamos, não dissemos nada, e outros porque, de facto, as suas ações, pois, levaram o país ao ponto em que nós nos encontramos. Agora, também não existem pessoas totalmente más, demónios, não. A pessoa, ele, em muitos aspectos, foi muito bom. É como qualquer ser humano, tem o lado sombrio, mas também tem o lado luminoso. Então, nós, e a história é feita de altos e baixos, de coisas boas e coisas más. Neste preciso momento, um homem que deu a sua vida, independentemente do que terá feito ou deixou de fazer, a sua vida para o país, e ter que ser relegado a esta situação, eu penso que não estaríamos a ser justos nem para com ele, para a sua família, muito menos para com a história deste país.
Finalmente, o padre Celestino Epalanga ajuda-nos a fazer o enquadramento de José Eduardo dos Santos sobre o seu papel na história de Angola.
Mas pronto, foi ele governar o país, assumiu a liderança do país 4 anos depois da independência e naquela altura já se estava a viver justamente a lógica da Guerra Fria ele teve que gerir muitos interesses também internacionais e depois estávamos num momento também de guerra civil, pois, mas ele procurou justamente conjugar esses esforços, por um lado os interesses internacionais, interesses alheios, e por outro também tinha que preservar e salvaguardar justamente os interesses do país, a soberania, enfim. Mas a história é a história, como eu disse, ela não se muda, é difícil reescrever a história. A história são factos que aconteceram.
Acha ser importante que, de facto, vários setores da sociedade reflitam em torno desta perspectiva da abordagem e daquilo que é o próprio papel que ele desempenhou enquanto chefe de Estado e Presidente da República?
Exatamente, sim, mas é isto, porque nós não podemos ter memória curta, né? E o que eu disse, nós vamos olhar para os aspectos bons, né? Temos ali vídeos, hoje em dia podemos encontrar ali no YouTube, enfim, na internet, podemos encontrar muitas entrevistas, aqueles dos mais jovens, mas há muita gente que sabe qual foi o papel que José Eduardo Santos desempenhou. Ele não passou a vida só a fazer o mal. Fez coisas também muito boas, então olhemos para essas coisas boas, e coisas. Ontem, embora não, talvez não queira, mas quero fazer aqui um paralelismo, ontem a Igreja Católica celebrou os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. E o que é que Paulo era o perseguidor, enfim, mas o que é que Deus fez? Olhou para aquilo que era positivo nele e capitalizou nisto. O Pedro é a mesma coisa, que negou Cristo, enfim, mas Jesus olhou para aquilo que é o mais nobre, mais bom do seu coração, enfim, e também capitalizou nisso. Portanto, é assim, só para dizer que qualquer um de nós comete erros, né? Comete erros, e não é por isso que nós devemos crucificar as pessoas. Devemos também ter a humildade, a bondade e a capacidade de reconhecer aquilo que de facto de bom ele fez, e depois temos que ter também a capacidade de, nesses momentos, perdoar o mal que ele fez. E assim a história avança e o país coisa. Porque todos vão ser assim. Amanhã, quem está agora no poder, amanhã tem desgraça, o país também vai se esquecer de tudo o que é bom que ele tiver realizado. Eu penso que isto não é próprio de seres humanos. O que é de seres humanos é isto, de facto, reconhecermos os feitos positivos da pessoa e, obviamente, esta parte mais sombria, claro, sim, e termos essa capacidade de o perdoarmos. Esta é a minha visão.
Padre Celestino Epalanga, André Mussamo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.